Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo Drops. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos estudar a história de um líder militar que foi considerado um modelo tanto para cristãos quanto para muçulmanos. As Cruzadas são consideradas um dos principais episódios para entendermos o período medieval em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos religiosos, mentais, sociais, políticos e econômicos. Os Cruzados carregavam em si o espírito medieval da mesma forma que Napoleão seria o Zeitgeist encarnado, segundo Hegel. O contato entre os povos árabes muçulmanos, naquilo que convencionamos chamar de Islão, com os povos europeus cristãos, predominantemente católicos romanos, no que convencionamos chamar de cristandade, proporcionou uma série de personagens e eventos fascinantes, tanto no Islão quanto na cristandade. E um desses personagens memoráveis é, sem dúvida, Salah ad-Din, ou como ficou conhecido na cristandade, Saladino. Nascido em 1137, na cidade iraquiana de Tikrit, a mesma onde Saddam Hussein nascera, e essa informação é importante, guarde-a. An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Yayubi era de origem curda, ou seja, distante da nobreza árabe-muçulmana que controlava o Islão à época. Aqui cabe explicar que o Islão era dividido em dois grandes califados, o Fatimida xiita do Cairo e o Abbasida sunita de Bagdá. Saladino irá transitar pelos dois e será admirado apenas por um. Ayyub, pai de Saladin, era governador de Tikrit, cargo que ocupava em nome dos turcos seljúcidas, a terceira força política e militar dentro do Islã, o que mostra ainda mais a distância da família com os dois principais centros do poder dos povos árabes e muçulmanos da época. Logo após o nascimento de Saladin, seu pai e o tio Shirko, general das forças seljúcidas, entram para o serviço de Imad al-Din Zengi, Atabeg, que reina soberano em Alepo e Mossul. Shirko é responsável pela educação tanto militar quanto dentro dos preceitos do islamismo xiita de Salah ad-Din, e é ele quem apresenta-o para o sultão Nur al-Din, filho de Zengi, em Alepo. Cabe notar que durante os séculos XI e XII havia uma forte rivalidade entre os califas abassidas e os sultões seljúcidas, além de que o Egito Fatimida também era chacoalhado por conflitos internos. Ou seja, o Islã estava em crise política e em disputa hegemônica. A unificação política do Islã ocorre justamente com a presença dos cruzados, chamado de Franco pelos árabes, na atual Palestina, principalmente após a formação e consolidação dos reinos latinos, especialmente Jerusalém, cidade sagrada tanto para muçulmanos quanto cristãos. E Saladino vai desempenhar papel fundamental nesse processo. Em 1164, Salah ad-Din começa sua carreira militar ao lutar em diversas guerras ao lado de seu tio. E, em 1169, o califa Fatimida al-Adid o nomeia vizir, uma espécie de governador local. Em 1171, o califado Fatimida entra em colapso e Nur al-Din toma o controle dos territórios antes pertencentes ao califa. Em 1174, o sultão morre e Shirko assume o poder e o repassa para o seu sobrinho, que se torna o sultão do Cairo, inaugurando assim a dinastia dos Ayyubidas, colocando fim em 200 anos de reinado Fatimida. Começava assim a unificação do Islã sobre um único líder, a união entre os Fatimidas xiitas, que se enxergavam como conquistados e não anexados, com os turcos seljúcidas e os abassidas sunitas, que ocupavam as porções mais ao norte do Oriente Médio, no que hoje é a Síria e, principalmente, o Iraque. Salah ad-Din começa então uma rápida expansão militar, conquistando territórios que vão da Cirenaica até a Alta Mesopotâmia, e do Iêmen até a Síria, onde se coroa sultão e estabelece o seu título maior, sultão do Egito e da Síria. Após conquistar praticamente todos os territórios islamizados do Oriente Médio, com exceção da Pérsia, Salah ad-Din parte em campanha contra os cruzados e obtém diversas vitórias. E é nessa campanha que ele obtém a vitória pela qual ele iria ficar reconhecido. Em 1187, já senhor de um vasto império e consagrado líder religioso, Salah ad-Din retoma Jerusalém dos cruzados, depois do famoso cerco e da rendição de Balian de Ibelin, libertando a cidade para a glória dos árabes. E é nesse episódio que ele ganha o respeito e a honra entre os cristãos e reforça sua posição entre os muçulmanos, por não fazer um derramamento de sangue desnecessário e sim negociar uma rendição do Reino Latino de Jerusalém e ao respeitar as relíquias cristãs. O sultão do Egito e da Síria passa a ser enxergado como um modelo de cavaleiro e de cortesia. A retomada de Jerusalém é acompanhada da libertação de diversas cidades na Palestina e no Líbano, além de ataques no Chipre. Essas campanhas militares iriam culminar no embate entre Salah ad-Din e Ricardo Coração de Leão durante a Terceira Cruzada, e que iria se encerrar na Batalha de Jaffa, em 1192. Saladino morreria pouco tempo depois do fim da Terceira Cruzada, no dia 4 de março de 1193, em decorrência de uma febre em Damasco, que substituiria tanto Bagdá quanto Cairo como centro político, militar e econômico do Islã. Dizem os historiadores e cronistas que Salah ad-Din doou toda a sua fortuna acumulada para os seus súditos mais pobres, e que sua riqueza, quando morreu, não passava de uma peça de ouro e de 40 peças de prata, valor que não pagaria nem os serviços funerários. Ele foi sepultado em um mausoléu no jardim da Mesquita dos Umiídas, que fazia parte de um amplo complexo que incluiria uma escola, a Madrasa al-Aziziya. O Kaiser Guilherme II, que era simpático aos muçulmanos, doou um sarcófago de mármore para o mausoléu, que é aberto hoje à visitação em Damasco, posto lado a lado com o original de madeira, em observação às tradições muçulmanas. A memória de Salah ad-Din ainda permanece tanto para muçulmanos, menos os xiitas, quanto para os cristãos. Esses o enxergam como um modelo de cortesia e de tolerância, um líder militar feroz, porém humano. Já para os sunitas, ele é visto como um líder unificador e libertador. Sua imagem foi apropriada, por exemplo, por Saddam Hussein, Gamal Abdel Nasser e Hafez al-Assad. Além da águia de Saladino, Eqba Salah ad-Din, em árabe, ser um dos símbolos do pan-arabismo e de resistência árabe, primeiro contra os cruzados e hoje contra o sionismo. Se você gostou dessa história, se você se interessa por história medieval, pense em apoiar e compartilhar os nossos conteúdos aqui, tanto do Medievalíssimo quanto do Clio História e Literatura. Para isso, você precisa seguir a gente nas redes sociais. Nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Segue lá no arroba Clio História e Literatura e no arroba Medievalíssimo. Outra forma de apoiar a gente é através de financiamento. E aí você tem duas formas. A primeira é através do PicPay, onde, se você tiver um cashback, se você tiver uma graninha sobrando e não vai te fazer falta, quem sabe você manda aqui pra gente. Qualquer R$2 nos ajuda muito a nos manter no ar e nos incentiva a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Procura a gente lá, arroba Clio História e Literatura. Outra forma de financiamento é através da nossa campanha de crowdfunding, lá no Catarse, onde a partir de R$5 por mês, você ajuda esse coletivo de professores, historiadores e museólogos a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você. Entra em www.catarse.me/clio, conheça as nossas condições e as suas recompensas. Então era isso, meus amores. Um beijo nas crianças, nos vemos daqui a uma semaninha e o resto é vida que segue.